Olá, sejam bem-vindos ao novo episódio das Take 3. Meu nome é Célia do blog The Four Dreams.
Meu nome é Marina do blog Tagarela Geek.
E a Vanessa do Morden Entertainment.
Depois deste mesinho de férias, recebemos uma triste notícia. No passado dia 29 de agosto, ecoava pelas redes sociais que Chadwick Boseman, ator de 43 anos, ultimamente mais conhecido pelo seu papel como Pantera Negra nos filmes Marvel, faleceu. Ninguém desconfiava que por trás de personagens tão fortes e carismáticas estava uma pessoa que tinha sido diagnosticada com cancro. Essa revelação foi feita no tweet que anunciou: "O Chadwick foi diagnosticado com cancro do cólon em estágio 3, em 2016, e lutou com ele durante 4 anos, à medida que progrediu para uma fase terminal." Este foi o comunicado que deu a triste notícia e com ele passou-se a olhar em retrospectiva para os seus últimos 4 anos de vida, e hoje dedicamos este episódio a relembrar este fantástico ator.
Podemos começar por levantar alguns pontos importantes na sua vida. Ele era muito reservado quanto à sua vida pessoal, mesmo assim, há alguns aspectos interessantes que agora nós sabemos. Na altura, lá está, ele reservava-se quanto à sua parte pessoal, mas agora que faleceu, as pessoas começaram a ter mais interesse em saber mais sobre o ator e a pessoa que estava por trás daquele fantástico ator. E podemos começar por dizer que no primeiro ano de liceu ele escreveu a sua primeira peça. Pois é, ele não era só ator, ele também escrevia. E a peça chamava-se Crossroads. Ele ensinou-a na escola, depois de um dos seus colegas de turma ter sido baleado e morto.
Notava-se aqui que ele já era uma pessoa que queria fazer a diferença. Isto infelizmente acontece muito no, nos Estados Unidos, e eu acho que ele aqui já estava a provar que queria muito empenhar-se muito nesta carreira de ser, não digo que ter a fama, mas digo um pouco ser reconhecido, para fazer a diferença.
E uma história que estava relacionada com a sua comunidade afro-americana, não é? E por isso ele, desde muito novo, se calhar mostrou logo essa vontade de fazer a diferença.
Sim, eu acho que ele sempre foi muito ligado à sua comunidade e às suas raízes, e acho que isso é uma parte também interessante enquanto pessoa.
Depois do liceu, ele estudou na Universidade de Howard, em Washington, e mais tarde, depois, soube-se que a sua professora queria arrecadar fundos para que Boseman e alguns dos seus colegas estudassem em Inglaterra. Foram numa expedição de verão para Londres para estudar teatro, e uma das pessoas que doou dinheiro para essa causa foi o ator também Denzel Washington.
Pois, e é interessante que acho que, segundo, lá está, notícias que fomos investigando, claro que nós temos que fazer o nosso trabalho de campo antes de fazermos um podcast sobre o ator, e sobre a pessoa que ele era. É muito interessante porque o Denzel Washington foi o que doou diretamente para o Chadwick Boseman. E ele descobriu isso mais
Mais
tarde
tarde,
e
quando chegou cá.
agradeceu quando foi a premiere do Black Panther. O que foi muito interessante porque ele pôde, atualmente agradecer em pessoa à pessoa que lhe deu a oportunidade de ir para uma viagem destas, porque estas viagens eram muito caras e por isso é que a professora até entrou em contacto com alguns dos seus conhecimentos de Hollywood e
Aliás,
arrecadou.
Boseman até mais tarde, depois, acho que foi numa gala de prémios, já não me recordo qual foi, mas numa gala de entrega de prémios, ele deu o prémio, fez a introdução ao prémio, era um prémio carreira, se não me engano, ao Denzel Washington, e disse que não existia Black Panther sem o Denzel Washington, por causa também dessa bolsa, e também se calhar por também Denzel Washington ter sido um ator também da comunidade afro-americana que sempre esteve na primeira linha do cinema americano.
É verdade. Foi talvez um pequeno gesto do Denzel Washington que realmente depois fez,
Deu frutos.
Deu
Deu
frutos
frutos.
no
Sim, eu acho
futuro.
que deve ter sido gratificante para ele ver que aquele dinheiro que ele deu a uma possível pessoa que iria enveredar pelo teatro, porque estava a estudar teatro, não é? Poderia nunca dar em nada, podia mudar totalmente de área. Ver que realmente deu frutos e que estar a ver ali o resultado de ter investido naquela pessoa. Aliás, eu vi uma pequena entrevista do filho do Denzel Washington, que agora é o protagonista do filme Tenet, E ele dizia, perguntaram-lhe, não podiam, claro, sair da entrevista sem perguntar, e perguntavam do Chadwick, e ele disse que também que se sentia, ele até viu-se que sentia-se um pouco emocionado e disse que, pronto, que foi uma notícia que chocou bastante a família, mas que seria sempre uma pessoa que iria ser lembrada com carinho por todos.
Continuando ainda a carreira dele, em 2008, realmente 2008 foi mesmo há pouco tempo, né, se pensarmos bem, e ele mudou-se para Los Angeles para seguir mesmo a carreira de ator. Participou em algumas séries, como Third Watch, All My Children, em papéis ainda muito pequenos, também em CSI, Serviço de Emergência e Lei e Ordem, mas foram pequenos passos que o ajudaram a construir a sua carreira, que depois se foi tornando mais sólida. Entretanto, ele também ia escrevendo algumas peças de teatro, porque eu acho que a verdadeira paixão dele era fazer o outro lado da câmara, não ser ator. Eu acho que ele estava a ser ator para tentar ganhar algum protagonismo,
um caminho
para
para.
depois ser talvez argumentista ou talvez ser realizador, que eu acho que esse era o grande objetivo
Eu
dele.
acho que, vendo assim um bocado o percurso em retrospectiva, acho que ele teve aquela coisa de escrever as histórias, mas também imaginar-se, se calhar, nelas. Isso também acabaria por ser, se calhar, gratificante depois ver o que ele escrevia a desenvolver-se, não é? A crescer. E também, às vezes, poder participar na sua própria escrita. E acho que isso é a parte interessante, que é, ele não se cingia a uma só coisa. Por exemplo, ele estava como ator e ia fazendo alguns papéis secundários, mas, epá, já dava, se calhar, para ele viver com isso.
Toda a gente começa por algum lado,
Podia
não é?
ficar por ali e podia continuar só por ali, mas ia escrevendo fora do tempo que estava em antena, por assim dizer. E acho que se mostra ali uma paixão também pela escrita, e isso é muito interessante de ver. Agora, olhando para os papéis que ele teve assim com mais destaque e mais relevo, podemos começar pelo o filme 42, de 2013, em que ele interpretava o pioneiro do beisebol, Jackie Robinson. A própria esposa de Jackie elogiou a interpretação dele, o que mostra aí que ele conseguiu fazer um papel espetacular, e acho que ele treinou bastante também para tornar
Sim.
mais realista este papel.
A maior parte dos filmes em que participou, ele interpretou sempre ícones importantes, principalmente da comunidade afro-americana. O jogador Jackie Robinson é um jogador conhecido nos Estados Unidos, e ele teve aqui verdadeiramente o seu primeiro papel de protagonista, que foi elogiado por todos. E aí está, como a esposa disse que mesmo a esposa chegou-me a dizer que parecia que estava a olhar para o marido. Isso é o maior elogio que se pode fazer a uma pessoa que está a interpretar uma pessoa da vida real. Mas quando a gente vê as imagens do filme, realmente ele ainda era assim jovem, não que ele pareça agora parecesse bem, mas vê-se que realmente que era assim mais jovenzinho. Confesso que este de todos é o filme mais icónico dele que falta-me ver. É este primeiro, e estará na minha lista para ver depois.
Pois, eu confesso que dos filmes que ele fez, só conheço mais da Marvel e não vi os outros. Eu
É,
sei,
também, eu também.
estou a pecar por isso, mas temos aqui a Vanessa que já viu a maior parte deles.
Como se disse, outro ícone, este que se calhar conhecido mais mundialmente, e ele também interpretou o artista James Brown no filme Get On Up, de 2014. Eu vi este filme e, sinceramente, não se vê nada de Chadwick lá, que ele é o James Brown. É um papel muito interessante. Ele tem uma interpretação dinâmica e emotiva, e ele transformou-se mesmo no James Brown. E vê-se que ele estudou a personagem, que estudou os passos de dança, que estudou os maneirismos, a maneira de andar, tudo. Aliás, a filha do James Brown foi uma das pessoas que falou no, na cerimónia dele. E também ela própria estava muito emocionada e diz que eles estiveram em contacto durante algum tempo para ele estudar esta personagem de James Brown, a pessoa James Brown, e diz que até que ele próprio, em casa dela, vestiu alguns fatos do pai dela, e que ela disse que viu o pai também naquele filme, e que ele conseguiu interpretar o pai de uma maneira respeitosa
Fidedigna.
e verídica. E realmente é um filme muito interessante, eu gostei muito do filme. E tenho pena que este filme acho que passou um bocado pelos pingos da chuva, eu não me lembro deste ano se ter sequer falado deste filme. E é muita pena porque o filme mostra a vida do James Brown de uma forma muito, muito, muito fidedigna, sem muitos... porque ele também não era uma pessoa perfeita depois. E eu conheço mais a parte artística do músico, não tanto a parte pessoal do músico. Com este filme consegui perceber melhor e ele realmente também não era uma pessoa perfeita. Mas viu-se que realmente ele era um gênio da música e uma pessoa à frente do seu tempo. E aí está outro ícone da comunidade afro-americana, que Chadwick interpretou. Eu acho que nunca vamos perceber muito bem o impacto que ele teve na própria comunidade dele ao interpretar todas estas pessoas importantes.
Pessoas que ficaram na história, de alguma forma. Exatamente. Que tiveram alguma performance que foi notória para o mundo. E acho que é engraçado porque já é o segundo filme que estamos a falar em que ele interpreta alguém que... Ou seja, é uma história realista. Ele interpreta mesmo alguém que existiu, é uma pessoa. Sim. E, epá, ser tão fidedigno a ponto de a própria família dizer estas palavras, acho que é algo motivador. E mesmo, acho que algumas das entrevistas que ele fez também falou sobre este filme, ele disse que ele próprio ensaiou as danças e por isso, isso mostra também ali um grande trabalho. Sim. Para conseguir...
Nota-se perfeitamente, e assim, sim, os passos de dança do James Brown não são eram nada fáceis.
Não.
O cantar não é o Chado que canta, eles no filme optaram pela verdadeira voz do James Brown. Mas,
inconfundível voz.
Exato. Sim. Mas em palco é Chadwick. É o Chadwick a interpretar o James Brown e os passos de dança estão todos lá. Viu-se que ele fez um trabalho de
um bom trabalho de campo.
Imenso, exatamente. E foi mesmo uma pena porque este filme passou um bocado nos pingos da chuva e quando depois eu fui pesquisar a filmografia dele, vi lá este filme e eu realmente desconheci este filme, que para mim é um bocado estranho, não é? Porque é muito raro acontecer um filme que eu desconheça, mas realmente não conhecia este filme da vida de James Brown e fiquei contente por ter visto o filme. E realmente é um filme que merece ser visto, principalmente pela interpretação do Chadwick.
Sim.
E agora, antes de passarmos para a personagem mais icónica de Chadwick Boseman, tem aqui um fun fact sobre ele, porque no filme Deuses do Egito, em que ele faz ainda um papel secundário, ele tornou-se muito grande amigo de um senhor que fazia parte da equipa técnica. E como ele era grande amigo, no final do filme ofereceu-lhe uma banda desenhada de Black Panther. E entretanto tinha lá uma mensagem que dizia: um dia este vai ser tu. E Chadwick que não teve que esperar durante muito tempo, porque em 2016 recebeu uma chamada da Marvel para protagonizar o Rei T'Challa, o herói do Pantera Negra. E a sua primeira participação foi no filme do Capitão América Civil War.
E é engraçado, agora voltando ao fun fact, ele foi, o casting dele não existiu. Ele simplesmente recebeu uma chamada a dizer: olha, temos aqui um papel de Pantera Negra para ti, queres? E eu: sim. E foi assim. Ele não foi preciso fazer nenhuma audição, nem nada. Não, ele foi contratado on the fly. Só pensaram: olha, este personagem, este ator perfeito, liga.
Excelente.
E foi a melhor coisa que a Marvel fez, porque, sinceramente, conseguem imaginar outro ator a fazer o papel do Rei T'Challa?
E aliás, em 2016, foi mais ou menos neste ano que ele soube que estava doente, não é? A família disse há 4 anos, por isso mais ou menos nesta altura. Realmente, quando ele apareceu no filme do Capitão América, eu gostei logo da personagem. Eu, sinceramente, mesmo quando eu via já a personagem em desenhos animados, já gostava muito, mas acho que o Chadwick deu-lhe uma presença e um carisma muito interessante. E depois isto deu tudo o hype para depois para o filme.
Sim, mesmo o próprio Pantera filme dele.
Exatamente. Isso. Ainda antes do filme dele, tínhamos um outro filme de 2017, que se chama Marshall, onde ele interpreta novamente uma personalidade da comunidade afro-americana, que era o advogado Thurgood Marshall, que se tornou no primeiro juiz afro-americano no Tribunal Superior de Justiça dos Estados Unidos da América. Ou seja, outra personagem que existiu. Mais uma vez, Chadwick Boseman escolhe interpretar um ícone para a sua comunidade. Sim. E
escolhe mesmo a dia das suas personagens.
Pronto, neste filme, eu também vi este filme, e neste filme eles pegam num caso específico de Marshall, em que ele tem que se emparelhar com um advogado, com outro advogado, mas que só, um advogado judeu que só trata de problemas de seguros, e vemos que, apesar de ele ser advogado, aquele próprio era discriminado dentro da sala de audiências. O próprio juiz proibiu de falar e deu a palavra ao advogado judeu, que também naquela altura sofria de discriminação, porque estava no horizonte a Segunda Guerra Mundial e o nazismo já estava a começar a ganhar força na Europa. E vemos também nesse filme que Marshall era uma pessoa importante. Marshall, o que é que fazia? Ele pertencia a uma associação que defendia os direitos das pessoas de cor que eram acusadas injustamente pelo sistema de justiça e não tinham maneira como pagar um advogado para lhes defender, para lhes defender no tribunal. A primeira coisa que Marshall perguntava era se a pessoa era inocente, porque queria defender. Claro, uma pessoa culpada, seja branca ou negra, tem que enfrentar a justiça. Agora, o trabalho dele era garantir que as pessoas tinham um julgamento justo e que não eram presas injustamente. O trabalho de Marshall era esse. Também é um filme muito interessante, também perceber o contexto dos Estados Unidos na altura, e também outra personalidade que eu também não conhecia e gostei muito de conhecer e que realmente parece que foi ontem, esta época, e parece que estamos a vivê-la outra vez, mais se calhar mais nos Estados Unidos. E acho que os filmes são muito importantes de uma pessoa falar e voltar a falar, porque desperta consciência.
Sim, e acho que é falar um pouco sobre a carreira que ele teve, além dos filmes mais notórios e dos quais ele é mais conhecido, e acho que isso acaba por ser interessante também. Em 2018, ele teve o filme Black Panther, e esse foi mesmo o filme em que ele teve mais destaque. Ele foi também no universo da Marvel, não é? Foi o filme que foi mais, se calhar, visualizado, em que ele participa. E até foi tão sucedido que foi nomeado e ganhou 3 Oscars. E acho que a Marvel, até então, não tinha tido um filme que tivesse ganho um único Oscar. Por isso, acho
sim,
que...
Nomeações, se calhar, sim, para efeitos
especiais. Sim, para nomeações, mas, exato. Mas ganhar Oscars foi o primeiro filme que levou, e levou logo 3 Oscars. E só isso diz qualquer coisa.
E foi nomeado para melhor filme. Apesar da decisão ter sido controversa na altura, porque muitas pessoas disseram, o filme só é nomeado, parabéns da inclusão. É assim, eu sinceramente, eu gostei muito do filme, e não, o filme não é perfeito, não estou a dizer isso, mas em termos de filmes de super-heróis, acho que é dos melhores. Sinceramente, acho. Acho que, apesar de ser um filme de super-heróis, acho que fala de outras questões de comunidade, de passado, de herança, de legado, e importantes também. Por isso eu gostei que o filme tivesse sido nomeado. O que já ser nomeado para ele já foi uma vitória muito grande, não é?
Sim,
e depois filme, outra situação até engraçada, entre aspas, eles nos prémios SAG, que é os prémios do Sindicato de Atores, eles receberam o prémio de melhor elenco e subiram ao palco. E é interessante perceber os dois lados. Estavam maioritariamente, eram todos afro-americanos, menos o Andy Serkis, que é dos poucos atores brancos no filme. E às vezes, a maior parte das vezes é o contrário, não é?
Exato.
O que para eles só ser nomeado e ter ganho esse reconhecimento pelos pares, para eles já foi extremamente importante. E também que se foi, devo imaginar, não é? Que para crianças afro-americanas ver pela primeira vez um herói protagonista, porque já existiam heróis afro-americanos, não muitos, mas já existia. Temos o Falcon também, que é um herói afro-americano. Sim. Mas com este protagonismo de ter
o próprio filme.
Também. Exatamente, de ter o nome dele num filme. Muitas crianças afro-americanas viram-se... Sim. Finalmente tiveram um herói com quem se pudessem identificar.
Serviu de inspiração ver esta personagem no papel principal. Até porque antes, personagens negras são sempre vistas como secundárias. E aqui não. Era o principal.
Muitas vezes como um amigo.
E era um super-herói. Era um super-herói, que é
um rei, ainda por cima.
Era um rei e super-herói, isto aqui é, não é?
Mas por acaso, o que eu acho mais fascinante é que este também foi o primeiro filme de super-heróis com o maior sucesso de bilheteira. Estamos a falar de $1 bilhão que conseguiu ganhar. Por isso, moveu mesmo muita gente aos cinemas ver este filme, porque não houve aquela diferença de racistas e eu acho que conseguiu juntar toda a comunidade a assistir a este filme.
Aliás, uma das iniciativas que se fez na altura foi pessoas com mais possibilidades pagarem os bilhetes de cinema a turmas e a comunidades de crianças afro-americanas para verem finalmente um herói afro-americano no ecrã.
Sim, epá, excelente. Eu acho que foi mesmo daqueles que mais marcou e acho que também deve ser um ponto do qual ele ficou muito orgulhoso. Epá, é ter um filme da personagem que ele também tinha interpretado já nos outros filmes, só que agora ter um filme mais centrado nele e ele poder levar o potencial todo daquela personagem aos ecrãs, acho que...
E não é só isso, o próprio T'Challa, não é que é?
Sim,
uma personalidade fictícia, mas ele, para a comunidade afro-americana, é um herói também, porque ele, apesar de ser rei e de ser um herói, é uma pessoa... A personalidade dele, do herói, é mesmo assim, é uma pessoa muito, muito calma, muito... Tem uma personalidade muito cativante, mas muito calma, muito de paz e serenidade. E acho que o Boseman também conseguiu transmitir tudo isso para o público.
Continuando ainda a história da Pantera Negra, depois do seu filme a solo, participou ainda em Infinite War e Endgame, que é uma das personagens dos Vingadores. O que eu acho mesmo tremendamente espetacular também para Chadwick Boseman é conseguir gerir estes filmes que foram seguidos enquanto fazia estas sessões e consultas de quimioterapia para tentar atenuar o seu estado de cancro. Mesmo assim, ele não parou e este ano ainda conseguiu aparecer num filme de Spike Lee das Five Bloods.
Este filme, para quem quiser ver, está na Netflix, é um filme original Netflix, eu já vi este filme, acho que até agora é dos melhores filmes do ano. É um filme de Spike Lee, não é? Mas também em termos de história e de realização é um filme muito interessante. E o Chadwick aqui aparece, não é o protagonista, aparece quase como quase uma personagem secundária. Mas por acaso é interessante que Chadwick neste filme interpreta uma personagem que tinha fortes convicções, que era um líder e que é quase como... Ou seja, os colegas no presente olham para ele no passado como uma pessoa de exemplo, uma pessoa que lhe serve de exemplo em termos de vida, em termos de valores, o que é um bocado também irónico, que agora o Chadwick também se torna um bocado também isso, e ele agora também vai se tornar um pouco legado. Também é irónico perceber que o próprio Chadwick também está a se tornar, irá se tornar isso, uma pessoa de valores, uma pessoa de alguém, uma pessoa que foi íntegra sempre na sua vida. Neste filme já se nota realmente, mas já está. A fisionomia dos atores vai mudando um bocado. É claro que ele, para o Black Panther, tem que ter um corpo mais musculado. Aqui neste filme já se nota que ele está um bocadinho mais magro, mas também para a personagem que é, estou no Vietnã, estou no meio da selva. Por isso,
sim, acabou por encaixar um pouco, mesmo sendo a condição dele.
Não levanta suspeitas.
Exato.
Uma das pessoas que falou sobre o Chadwick, que foi uma pessoa do elenco, agora não me recordo do ator, mas foi um ator do elenco do The Five Bloods, que achou a presença dele como ator espetacular, mas que depois ele disse que comentou com a mulher dele que tinha receio que... Esta pessoa que parecia e que era um exemplo para tanta gente que tinha agora uns trajeitos de vedeta. Porquê? Porque o Chadwick parece que nos intervalos das filmagens, das poucas cenas que ele filmou, que a mulher dele ia sempre perto dele, ia-lhe massajar as mãos e que ele tinha sempre um massagista com ele. E depois o ator, nessa declaração que deu, ele até começou a chorar e disse... E disse, perdoe-me, ele que me perdoou, mas eu pensava que ele afinal estava, era vedeta e afinal o que ele tinha, o que é que ele estava a fazer, liga-se o era facto de ele estar doente.
Era uma doença terminal e ele estava...
E ele precisava daquelas pessoas para ele se sentir melhor para fazer o trabalho dele. Pronto, e o que isto nos mostra, eu acho que o Chadwick também mostrou na situação dele, também é um pouco humildade, não é? Porque nós nunca sabemos o que é que a outra pessoa está a passar na vida privada, não é?
Sim.
E às vezes julgamos as pessoas logo pelo...
Pelo que vemos.
Pelo que vemos.
E o que não vemos às vezes, exato, esconde coisas bem mais...
Aliás, o próprio Chadwick foi gozado na internet quando o último vídeo que ele colocou nas... Uma fotografia foi mais tarde, mas o último vídeo que ele colocou nas redes sociais foi a propósito de um dia qualquer, eu já não me recordo muito bem, mas disse que ele no vídeo parecia muito magro, a barba disfarçava um bocadinho, mas vê-se que ele estava debilitado e as pessoas, ele foi gozado na internet, as pessoas foram logo para a internet a dizer que ele parecia que estava muito magro, que era porque estava com problema de drogas, ou porque afinal já se tinha desleixado, ou pessoas que até pensaram, ah, isso era para um papel, o que às vezes
é uma afirmação.
Percebe? E na altura ele foi gozado. Algumas pessoas gozaram com isso e que se há pessoas que agora também estão a chorar e estão a lamentar, não é? E afinal o que ele estava era muito doente.
Mas lá está, eu acho que é parte também de nós, seres humanos, que às vezes julgamos o que nós vemos e julgamos das piores maneiras possíveis. Claro. E na altura lá está, nós não sabemos o que é que aquela pessoa está a passar e essas pessoas agora devem se arrepender do que disseram, não é?
Eu, por acaso, sou sincera, eu não tinha visto, não vi esse último live dele, não vi esse último vídeo que ele colocou, mas por acaso se eu visse, eu acho que ia pensar logo também que era para um papel qualquer.
Pois.
Porque as chatas estão sempre a ganhar músculo, a perder...
Sim. E vendo o vídeo agora, ele estava mesmo muito debilitado, estava muito mais magro e...
Mesmo a falar, a voz dele...
Estava mais calmo, mais
cansado,
espaçada.
Exato. Mais... Depois de saber uma pessoa, mas se visse na altura, se calhar também não me suscetava... Sim, não ia me suscitar muitas dúvidas, eu ia dizer se calhar para um papel ou se ele tinha uma voz mais arrastada, e se calhar também pode ter, as pessoas têm os problemas de saúde que às vezes não são graves, mas também que nos afeta, não é?
Exato.
Pronto.
E o último filme que nós vamos ver dele no cinema, ou neste caso na Netflix, será uma adaptação da peça My Rain's Black Bottom, de August Wilson, em que contracena com Viola Davis. Para aqueles que não conhecem a atriz pelo nome, posso dar uma indicação que é a atriz principal de How to Get Away with Murder, que é uma atriz fenomenal também, e estou muito curiosa para ver o que vai sair daqui.
Sim, e Viola Davis também participou com ele, ou seja, era uma repetida colaboração dele, ele também fez um filme... Ela também participou no filme Get On Up, porque fazia de mãe dele.
Isso é espetacular. Acho que podermos ainda ver uma obra que ele filmou inteiramente, não é? Depois de já sabermos tudo o que ele estava a passar e sendo a última obra mesmo no seu, como é que eu ia dizer, no seu currículo da vida. Acho que vai ter um impacto diferente e acho que até mesmo as pessoas vão procurar ver.
Sim.
Quanto mais não seja para recordar até o grande ator que ele era e acho que estou curiosa, estou muito curiosa.
Boseman teve uma carreira curta, mas muito significativa e contribuiu para transformar a representatividade de minorias. Um dos fatores também muito importantes é que quando ele também estava doente, ele também foi um elemento muito ativo na comunidade e visitava crianças nos hospitais, também doentes, que, tal como ele, também sabia o que aquelas crianças também estavam a passar. E eu acho que isso também é muito importante, é um lado muito humano, muito carismático também dele, não é?
Devia ser aquele toque especial,
sim,
ele ver aquelas pobres crianças tão novas, não é? É passar por um problema, sim, que ele também está...
Porque ele também acho que ele sabia que, ok, esta personagem, o Pantera Negra, também dá alegria a estas crianças.
E força.
E eu, com o tempo que tenho aqui, vou tentar deixar a minha marca e também fazer um pouco com aquilo que posso.
E ele mostrou um lado, como se chama, é muito altruísta, não é?
Sim, sim.
Se fossem muitas pessoas...
Acho que era fazer um pouco o que ele também tinha, que era passar àquelas crianças a vontade de viver e de não desistir, porque se qualquer outra pessoa, se calhar no lugar dele, nós também não sabemos como é que reagiríamos com uma doença destas. Há pessoas que cruzam os braços e desistem e essas pessoas normalmente até acabam por morrer muito mais rapidamente e mais miseráveis, mais tristes e sem... pronto, lá está, porque desistem de viver e simplesmente esperam que a morte venha buscá-las. Ele, no entanto, continuou sempre a acreditar que iria viver sempre e que não desistiu. Ele lutou até às últimas consequências e escondendo isso tudo de toda a gente que o rodeava. Isso é que é.
Depois de olhar para trás, eu sinceramente acho impressionante como é que ele. Porque a partir de 2016, que foi quando ele começou a
Sim.
ficar mais ativo na comunidade, no sentido não só neste lado mais solidário, mas também. Ele aparecia nos programas da noite, Jimmy Fallon e esses que tais. Ele ia às primeiras dos filmes da Marvel. Era entrevistas. Ele fez tudo como
Exato.
os outros colegas
É
fizeram.
louvável e admirável, sabendo que ele devia estar esgotado, porque sessões de
Sim.
quimioterapia são conhecidas por ser devastadoras para o corpo. Imaginem o que é ele passar um dia todo em frente a câmaras, ter que ainda fazer entrevistas, responder a fãs, estar na rua, tudo que era encontros públicos ele tinha que ter cuidado, não é? E essas coisas todas. E depois, quando finalmente chegava a casa, ter que lidar com a parte emocional e a parte mais pessoal dele, que era as dores que ele devia ter no corpo e mesmo na própria mente, ter que manter
É assim, ele,
tudo
eu
ligado.
acho que na
Muito
altura, se ele
forte.
tivesse falado, claro, eles estão sempre obrigados aos contratos, mas se ele tivesse falado na altura com o presidente da Marvel, que é o Kevin Feige, de certeza que iriam compreender. Eu acho que foi mesmo ele que decidiu fazer isso, ele quis aproveitar o máximo e quis fazer o máximo.
Ele não quis que as pessoas o vissem como um coitadinho.
Exato, e quis, acho que um membro, um amigo próximo dele disse que esse lado é muito da mãe dele. Que diz que a mãe dele muitas vezes dizia para não dar falatório às pessoas, para não, porque senão depois ele só ia ser aquela pessoa que era marcada como
Mesmo
doente.
ele, se vocês se repararem agora, por exemplo, nas entrevistas que ele dava, ele nunca tocava em pontos pessoais. Tipo, tudo que era
Não,
pontos pessoais,
é.
ele desviava ou então dizia: isso não é nada de. Ninguém precisa de
Nada.
saber, é a minha vida. E acho que ele sempre manteve os dois lados muito bem divididos. E assim as pessoas até nem estranhavam ele não mencionar
Sim.
nada da vida pessoal, porque ele fazia isso tão bem que ninguém, tipo, ok, ele não quer falar,
E o que
fixe.
mostra também um grande planeamento, porque ele, para planear, como disse no comunicado, a família disse no comunicado, que foi entre tratamentos e cirurgias, o jogo de cintura que ele teve que fazer, não é?
Sim.
Entre as cirurgias, para depois fazer os filmes, para depois estar presente nas entrevistas, para. Eu
Epá.
acho que realmente é admirável, porque não, devia demonstrar, acho que demonstra uma força de vontade dele. Acho que ele teve quase sempre. Ativo, ele só neste ano, e também por causa da pandemia tudo parou, não é? Mas ele
Sim.
só agora mesmo é que parou. Acho que a última aparição pública dele, acho que foi mesmo público oficial, foi num jogo da NBA, no final do ano passado. E a partir daí depois também começou a pandemia, as pessoas também não, pronto, as pessoas estão mais
Sim.
resguardadas, também não se acha muito estranho, não é? E acho que realmente o que ele fez, acho que foi admirável. Apanhou toda a gente de surpresa, acho que. Só o agente dele, o treinador dele, sabiam da doença. Todo o elenco dos Avengers, mesmo o próprio Kevin Feige, que é o
Sim.
presidente, não sabia. Ninguém sabia de nada. Por isso ele conseguiu
Esconder muito
esconder
bem,
muito bem.
opa, eu
Às
acho
vezes até os colegas podiam perceber que
exato.
ele. Mas se calhar, olha, se calhar hoje ele está mais
Hoje,
cansado ou
exato.
está menos disposto. Pronto.
Pá, mas é
Mas é.
espetacular como ele conseguiu manter aquilo mesmo até o último momento. E mesmo, eu acho que ele nunca quis passar a parte fraca. E se calhar não queria que as pessoas olhassem para ele de outra forma. Porque normalmente quando tu dizes a alguém, ah, estou doente ou tenho uma
Sim.
doença de cancro, o que é que tu dizes? O que é que tu fazes? Ah, pronto, olha.
Um amigo
Cria
dele.
aquele ambiente mais tenso e mais pesado.
Um amigo dele próximo dele também diz que ele não queria pôr esse peso em cima das pessoas. Ou
Pois.
seja, tu quando sabes quando alguém tens um amigo dele também é um peso que tu carregas contigo,
Exato,
não é?
exato.
É claro que se calhar muitos amigos dele
E não
mesmo.
lidas da mesma forma. A verdade é
Sim,
essa, é que depois
sim, sim.
nunca mais iam lidar da mesma forma com ele. E iria ser sempre diferente. Iriam ter sempre aquela ideia: ah, ele tem cancro, ele não pode fazer isto, ou não pode fazer aquilo. Iam limitar algumas das cenas até que ele se calhar tinha no filme.
Sim.
Iam
Eu
condicionar.
acho que foi um direito dele à privacidade e
Sim,
acho
sim,
que
sim.
ter esse
Claro.
direito tinha completamente. É claro
Sim.
que apanhou toda a gente de surpresa, não é? Eu vi vídeos de atores que contracenaram com ele e mesmo os próprios jornalistas já tarde das entrevistas estavam emocionados, ou até jornalistas que estavam habituados a entrevistá-lo naquelas premieres dos filmes e toda a gente dizia ele sempre foi uma pessoa tão. Era uma pessoa que te mandava só serenidade e paz e Pronto, era uma pessoa que era bom estar perto e nunca pensavas que tinha aquele turbilhão de emoções, se calhar, dentro dele, não é? Mas aí está, as pessoas têm diferentes maneiras de lidar.
Sim.
E ele teve uma maneira diferente, mas acho que é uma maneira realmente admirável. Como é que ele conseguiu fazer tanta coisa em tão pouco tempo?
Verdade.
4 anos ele fez
muito. Ele fez muita coisa. E a carreira dele teve um pico elevadíssimo. No pico da doença dele, também estava a ser o pico da carreira dele. E isso deve ter sido mesmo cansativo. E não, ao mesmo tempo ele deve ter sido um orgulho saber que ia deixar um legado para trás. E acho que mais do que tudo ele... quis deixar essa marca.
Eu não sei se vocês viram algumas das mensagens, mas o canal ABC chegou a fazer um especial sobre ele. Eles pegaram em pequenos excertos, principalmente do elenco dos Vingadores. O Robert Downey Jr. diz que a última vez que falou com ele foi sobre o George Floyd, sobre
o caso polémico.
Ou seja, ele não tinha falado assim, não foi há muito tempo que ele tinha falado com ele, ou seja, foi há muito pouco tempo.
Recente.
O Robert Downey Jr. estava muito emocionado também, viu-se que ele estava muito emocionado. Aliás, todos. A atriz Elizabeth Olsen teve que apagar as redes sociais dela porque as pessoas começaram a tratá-la mal porque ela não reagiu logo à morte do colega. Mas, o que é uma estupidez.
Isso é parvo, porque cada um lida com o luto de formas diferentes e não tem que ir para as redes sociais dizer: ah, olha, eu gostava tanto de ti. Ah, pá, isso até parece falso, assim, dizendo abertamente.
É assim, pode parecer. Eu acho que as pessoas. Eu compreendo os dois lados. Compreendo com quem reage logo, que é uma maneira de também apaziguar e se calhar também deitar um pouco para fora o que está a sentir.
Também.
E também percebo o outro lado das pessoas que querem ter um lado mais privado.
Exato.
A Elizabeth Olsen depois chegou a fazer um vídeo pequeno nesse especial e via-se extremamente que ela estava extremamente emocionada e estava muito. Mesmo muito perturbada nos poucos minutos que se viu. Por exemplo, apareceu mais este estado o elenco dos Avengers. Mais tarde é que, aliás, apareceu um do elenco do Black Panther, mas depois o Michael B. Jordan, a Danai e a Lupita, e tanto a Letícia também, que fazia a irmã dele, todos só reagiram uma semana mais tarde, quase, que disseram que não conseguiam.
E acho que fazem bem. Opa, cada um lida da sua forma, e
exato,
acho que foi um evento que foi chocante porque ninguém sabia, apanhou toda a gente de surpresa. E mesmo lá está, ele certamente também não quis dizer e manteve até às últimas, porque mesmo ele acreditava que iria sobreviver à doença.
Sim, ali está. Foi dito que por pessoas próximas dele, que ele, uma semana antes de falecer, que ele estava com esperança de começar a treinar em setembro para estar em forma para começar a gravar o segundo filme do Black Panther em março do próximo ano.
Exato. Uma pessoa que faz esse planeamento todo não está a pensar certamente em morrer. Tipo, ele pensava no futuro e foi sempre... Ele lutou mesmo até...
Ou seja, eu acho que ele se calhar sabia, mas queria ter um endgame.
Um foco
em frente para não pensar... Eu não sei se vocês tiveram oportunidade, mas todos tiveram textos muito bonitos, mas... O da Letícia, que faz de Shuri no Black Panther, foi de partir o coração. Ela fez um vídeo lindíssimo, fez-lhe uma homenagem muito bonita. E ela confessa que tentou falar com ele várias vezes, ou seja, ele já devia estar muito debilitado, se calhar nesta última semana foi quando ela tentou falar com ele, e ela disse que... E ela dizia: eu achava que tu não respondias porque estavas ocupado, ou seja, ela nunca pensava o que ele estava...
O pior.
Exato. O vídeo dela é de mesmo de partir o coração. E acho que... E estou muito curiosa para ver o que é que a Marvel vai fazer agora com o segundo filme do Black Panther. O que é que vocês acham? Gostaria agora também, para terminar, o que é que vocês acham que seria melhor continuar... O que é que seria melhor para a personagem? Ou o que é que vocês acham que... Também de forma... A respeitar o legado que o Chadwick deixou para trás.
Fazer um recast acho que está fora de questão, porque...
Ah, isso para mim também não faz sentido nenhum.
Não faz sentido nenhum. Eu acho que o Chadwick será sempre o Pantera Negra e...
Só daqui a muitos anos é que...
É que podem tentar com outra...
Para começar outro universo, aí sim.
Outra nova geração.
Exato.
Mas isso está fora de questão. Agora, não sei o que é que eles...
Tenho planeado, porque eles agora acho que vão ter que trabalhar um pouco à pressa, não é? Porque este filme estava para sair para 2022, não é? Eles já estavam a começar a pensar em filmar para o próximo ano. Agora não sei.
A Marvel Disney disseram que neste momento a preocupação deles é fazer o luto, é tentar esclarecer, esclarecer as ideias, ou seja, neste momento eles não estão a pensar muito nisso, não é? É claro que essa questão depois vai vir, porque existem compromissos, existem continuações, existem...
E não é só, não é fácil também para outro ator meter-se nos pés do Chadwick. Não é qualquer pessoa que iria pegar num papel assim.
Eu concordo com a Célia. Acho que o recast neste momento seria completamente errado.
Mas já não. Se eles esperarem alguns anos, sim, e aí tudo bem. Arranjarem outro, sei lá, por exemplo, o ator que fez Tenet ou... John David Washington. Seria também uma boa escolha para o papel, talvez. Eu estou a imaginá-lo, porque ele até... Eu acho, em parte, parecido, tipo, a personalidade. Não é tanto a pessoa...
Sim, eu estou a perceber a presença.
A presença dele, acho que acaba por ser muito parecida com a de Chadwick. Mas também não é fácil para qualquer ator, seja quem for e que seja daqui a quantos anos for... Não vai ser fácil um ator chegar lá e tomar o papel para si.
Acho que a Marvel acho que também não vai por aí. Acho que até ao final deste universo não vai haver outro Black Panther. E acho que eles... existe um segundo filme. Pronto, o que circula e é que também na banda desenhada também aconteceu uma ausência da personagem. Em que depois foi a irmã dele, a Shuri, que é a Black Panther, não é?
Sim, sim.
Ela é a princesa, ou seja, ela é a irmã do T'Challa, ela pode perfeitamente, acho que isso seria uma opção viável.
Sim, podem aproveitar.
Também para a atriz, acho que toda a gente acha muito a piada à atriz, também é muito engraçada, e tem muita carisma, acho que no ecrã também iria dar. E acho que é uma maneira também de homenagear o Chadwick, tendo uma pessoa próxima dele, e acho que eles vão fazer de tudo para homenagear. Viu-se, é claro que a imensidão não é igual, não é? Mas viu-se como foi com o Stan Lee, quando ele faleceu, é a homenagem que fizeram quando os filmes da Marvel saíram. E acho que com o Chadwick,
acho que muitas das. Sim, eles devem mesmo seguir por um caminho desses, seja qual for a abordagem que eles seguirem, vão certamente fazer uma homenagem merecida e devida no filme que lançarem.
Sem dúvida.
Portanto, é que não sabemos, lá está, eles podem depois modificar um pouco o filme, podem adaptar.
Aí está, o realizador do Black Panther, que ia realizar o segundo também, diz que tinha pensado toda uma história e todo um diálogo significativo para o T'Challa, ele disse isso na mensagem, e que agora neste momento que tudo...
Sim, o script neste momento está bloqueado.
Vai ser a partir do zero, e acho que, sinceramente, acho que eles não estão, ainda por cima com esta pandemia, eles se calhar vão levar o seu tempo para escrever um argumento que respeite toda a gente e como desejei a personagem do Pantera e do Chadwick.
Exato. E acho que fizemos um bom episódio a falar de um pouco dos seus pontos interessantes. Só um último fun fact: ele poderia ter sido um jogador de basquetebol, ele era muito bom nisso e jogou durante muitos anos, mas depois acabou por deixar para a vida do teatro, da encenação e de realizar e escrever. Portanto, acho que ainda bem que ele fez isso, ainda bem, mas é interessante ver que ele poderia ter seguido um ramo diferente e ainda bem que ele depois é crash. E pronto, acho que foi um episódio para relembrar.
E outra coisa, sem dúvida que a gala dos Oscars do próximo ano não vai deixar em claro esta morte, se calhar até vão ter um segmento ou uma música só para... Porque acho que, não sei, acho que o chato é que... Com isto da projeção da Marvel, acho que tornou-se uma... Foi o que o P. Goldberg disse. Ele tornou-se... A morte dele foi sentida em todo o mundo. Foi até o meu pai, que não percebe muito, apesar de ele ver os filmes de super-heróis, que ele gosta dos filmes de ação, ele próprio também ficou assim... Ah, mas ele era tão jovem. Não é? Porque uma pessoa nunca está a pensar...
Sim.
Por isso é uma morte sentida, porque foi inesperada e também pelo ícone que ele agora se tornou e que daqui a alguns anos vai se tornar, de certeza.
Sem dúvida que Chadwick irá tornar-se um ícone, mas mais do que isso, ele tornou-se um rei. Este episódio não foi tão contente como gostaríamos, mas achámos por ventura fazer assim um episódio especial dedicado a Chadwick Boseman. Nós somos as Take 3, podem nos seguir nas redes sociais, Take 3 Geeks no Instagram. Digam as vossas sugestões para o nosso e-mail, take.3.geeks@gmail.com. Aqui é a Célia do blog Beautiful Dreams.
A Marina do blog Tagarela Geek.
E a Vanessa do Morden Entertainment.
Tchau!
Tchau, até a próxima! Até a próxima.